Lamentações, capítulo 3. Há uma coisa no seguro de companhias aéreas totalmente diferente de carro. Quando você faz um seguro de carro, geralmente é assim, quando você vai renovar, se você não usou durante o ano aquele seguro, no ano seguinte o seu valor é reduzido. É assim que é o seguro de carro. As aeronaves, os aviões, é diferente. Os aviões, o seguro que é feito para os aviões, é o seguinte, você pensa assim, vamos pensar comigo. Um avião caiu ontem e tem uma empresa aérea que tem 10 anos sem ter um acidente aéreo. Qual é, preste atenção, qual é o mais barato, o seguro mais barato? É aquele que caiu ontem ou que tem 10 anos que não tem um acidente aéreo? 10 anos. Sabe por quê? Pronto. Porque o seguro sabe que vai cair. A probabilidade de cair é grande. Já aquele que caiu, caiu. Então o seguro dele torna-se mais barato. Mas o outro, ele sabe que um dia vai cair. E na vida, nós também calculamos a nossa vida dessa forma. O mundo, ele se apresenta para nós que não há futuro para nós. Que não há esperança para as pessoas. Então as pessoas, elas vão vivendo a vida achando o seguinte, olha, não há futuro bom para você. Por que que você vai tentar determinadas coisas se o mundo está indo de mal a pior? Porque o propósito do mundo é mostrar que não há futuro. Aonde você for, as pessoas, elas vão dizer isso, olha, essa sua área que você trabalha, não tem muito futuro não, já está cheio de gente, não é verdade? E aí você começa a calcular, você diz, poxa, é verdade, você vai assimilando essas coisas. É nessa hora que a gente abre a palavra de Deus em Lamentações capítulo 3, e o profeta Jeremias, ele traz uma palavra totalmente diferente para nós. Ele diz assim, verso 19, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disso se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim. Novas, diga novas, diga novas, mas diga mais forte, novas, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade, diga amém. As nossas reflexões sobre graça de Deus é um caminho espiritual, e nesse caminho espiritual há um prefixo que nós utilizamos na jornada da nossa vida, é R.E. Esse é um prefixo que nós utilizamos, faz parte da nossa espiritualidade, faz parte da nossa vida. Por que eu digo isso? Porque a gente acredita que há recomeço, a gente acredita que há ressurreições, a gente acredita como povo de Deus, como servo de Deus, na possibilidade de você refazer a sua vida, a gente acredita na reinvenção da sua história, diga amém. Então, nós usamos muito na nossa vida diária, na nossa vida espiritual, esses dois prefixos, R.E. Eu quero que nessa noite você entenda que a vida de ninguém, de nenhum de nós aqui, de nenhum ser humano na Terra está pronta. Que a história minha, sua, a história de ninguém deste lugar, neste momento, está completa. Então você pode estar vivendo hoje, nesse momento aqui, uma história boa, legal, bacana, tudo está dando certo na sua vida. Mas seja qual for o momento, seja dele bom ou dele ruim, isso não define a minha vida e não define a sua história. Amém? Seja o que for que esteja acontecendo, eu quero dizer a você que você pode sim se refazer, você pode se renovar, renovar o seu coração, renovar a sua vida com Deus. Você pode sim permitir que Deus possa ressuscitar algo que estava morrendo na tua vida. Você pode sim, você pode enfrentar a vida com graça e amor em situações adversas que esteja passando ou que possa vir na sua vida. Mas é possível sim. Agora eu pergunto a você, viver dessa forma de recomeçar, de acreditar no recomeço, acreditar no renovo, é fácil? Não. Mas nós só podemos superar tudo isso, todos nós, baseado no chão do amor e da graça de Deus. Você só poderá, você só é capaz de recomeçar, de refazer a sua história, de utilizar esse prefixo no solo mesmo do amor e da graça de Deus. É a única forma, a única maneira que você tem para recomeçar. Porque se você disser: pastor, como é que eu recomeço? O que é que eu tenho que fazer, meu irmão? É receber graça e amor do Pai sobre a tua vida. Eu posso dizer: olha, você, para recomeçar você tem que vir entregar o seu dízimo, para recomeçar você tem que vir todos os domingos ao culto, para recomeçar você tem que ler toda a Bíblia durante um período de 6 meses ou 1 ano, para recomeçar eu posso montar um monte de regras, e essas regras, elas não te levarem a nada, te levar a uma depressão espiritual, a uma falência espiritual, a um desânimo espiritual. Então você tem que fazer. E hoje à noite eu quero que você se permita isso. Andar baseado no chão do amor e da graça de Deus. Você pode dizer: olha, eu vou recomeçar, porque Deus me ama. Eu vou recomeçar, porque é pela graça que eu sou salvo. Eu não sou salvo porque eu estou dentro da igreja. Eu não sou salvo porque eu sigo normas religiosas, mas eu sou salvo pela graça maravilhosa de Deus. Porque nós não temos que refazer a nossa vida baseado numa obrigação. Numa obrigação em que nós achamos, as pessoas disseram isso, e nós de forma até inconsciente vivemos dessa forma, que Deus, ele está no céu olhando: olha, você pecou. Olhe, mais um erro seu, mais uma falha sua. Olha, você disse domingo que você agora seria uma pessoa diferente. Olha que você caiu de novo. Nós imaginamos um Deus, ele nos céus, só olhando os nossos defeitos, as nossas falhas. As pessoas, elas querem intimidar o povo, para que esse povo, ele busque a Deus, que eles temam a Deus. Não é temor, respeito, mas o temor, medo. Mas não ache que o seu Deus, ele está no céu anotando as suas falhas. Mas nós devemos sim crer: eu estou no chão da graça e do amor, é do ré. Ah, não vou conseguir, refaz. Ah, eu caí, refaz, recomeça, tenta de novo, acredita. Sabe por que eu digo isso? Eu não sei se você vai acreditar no que eu vou te dizer, mas Deus, ele não se cansa dos nossos recomeços. Deus não se cansa das nossas novas histórias, não. Ele simplesmente está escrevendo a minha e a sua história. E a minha e a sua história, ela não está na boca de pessoas. A minha e a sua história está nas mãos do Deus Eterno, do Deus Todo-Poderoso. É nesse recomeço que Jeremias, ele vem e ele ensina. Primeiro, que seja lá o que for, você deve sempre recomeçar com fé. Essa palavra de hoje é para que você possa permitir no seu coração um renovo. É para renovar o nosso coração e nós entendermos que a fé é uma outra coisa de tudo aquilo que talvez você tenha aprendido. Porque fé não é só nós vivermos nos livrando da nossa vida de problema. Ah, para que eu quero ter fé? Para eu me livrar do problema que eu estou enfrentando. Ah, venha, você está enfrentando problema no seu casamento. Venha, venha, porque Deus vai transformar a sua vida. Ah, você tem que crer que Deus vai transformar o seu lar, que Deus vai transformar a nossa cidade. Não, 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 não é isso. Você tem que aprender que fé não é fazer com que tudo dê certo. Mas fé, meu irmão, é continuar crendo, mesmo quando tudo está errado. Isso é fé. Isso é fé. Muitos não acreditam nessa verdade que eu estou te falando. Mas Isaac, ele diz a palavra do Senhor, que ele era da fé também, e ele cavava poços. E ele encontrava água, água boa. E o que era que acontecia com os inimigos? Eles vinham e entulhavam. E o que é fé? Aí ele ensina a fé nisso. Fé é você continuar mesmo dando errado. Deu errado, entulharam. Eu vou tentar de novo. Ele tentava de novo. Entulhavam os poços, mas ele continuava. Então fé é isso. Fé é você recomeçar, é você acreditar que mesmo falhando, mesmo errando, mesmo a sua vida não dando certo, mesmo a sua empresa em algo não dar certo, mas você continua crendo que mesmo não dando certo, vai recomeçar e vai escrever uma nova história. Então continue, mesmo que tudo esteja dando errado. Continue mesmo que o diagnóstico médico, ele possa mostrar a verdade. Está ali, ó, está aqui. Mas eu vou continuar crendo, mesmo dando errado, que Deus é Deus, é no chão do amor e no chão da graça maravilhosa de Deus. E isso é quem vai nos dar ânimo, vai nos dar coragem e vai nos dar a certeza que o recomeço será estabelecido. Isso é uma terapia. Isso traz para nós um sentimento de liberdade. Quando você começa a viver dessa forma, você fica livre daquele sentimento de culpa. Você fica livre do merecimento. Ah, mas eu acho que eu não mereço. É porque eu não nasci para dar certo. Olha, pastor, meu vizinho, meus irmãos vão dar certo, mas eu não. Querido, fé não é fazer que tudo dê certo. Amém? Mas fé é você continuar vivendo, continuar crendo, continuar tentando, continuar lutando, exatamente quando tudo dá errado na sua vida. Isso é fé. Diga fé. Diga fé. Continue, mesmo que aos seus olhos esteja dando errado, continue crendo, amém? Segundo, fé não é viver uma vida organizada, certinha. Não é dessa forma. A fé, ela se mostra relevante, ela se mostra forte, quando as coisas elas dão erradas mesmo. É quando, mesmo que tudo esteja dando errado na sua vida, eu não questiono quem Deus é. Isso é fé. Porque as pessoas, a tendência das pessoas é estar no questionamento da vida. Mas e cadê Deus? Não. A fé, ela me livra disso, da culpa. E ela me leva a um nível de que eu sei que meu Redentor vive. Fé, ela me leva, ou melhor, ela me prepara para eu enfrentar a vida. Porque você vem à igreja, para ter fé, fé em quê? Para você enfrentar a vida. Para você ir lá na sua faculdade, na sua escola, na sua empresa, e mesmo que a economia, mesmo que a situação econômica do mundo esteja em declínio a cada dia, mas você crê que algo Deus fará, porque você está pisando no chão do amor e da graça de Deus. Irmãos, acreditem no que eu vou te dizer. Ah, os seus problemas têm nada a ver com a quantidade de fé. Não tem a ver os seus problemas. Seus problemas têm a ver por um fato só. Quem quer saber? Diga, eu quero. Você está vivo. Só por causa disso. Tem nada a ver com outra coisa. Simplesmente porque você está vivo. Porque às vezes a gente diz: ah, meu Deus, tanto problema. Dê glória a Deus, porque isso prova que você está vivo. Problema é característica de gente viva. Quanta gente viva nós temos aqui? Diga glória a Deus. Problema é característica por causa disso, porque você está vivo. Eu duvido que você vá lá naquele cemitério, olhar aquelas pessoas que tinham sonhos, propósito na vida. Você olha para lá e você diz: você tem problema? Eles não vão me responder, porque eles não têm problema, eles estão mortos. Mas você está vivo. Então pare de achar que você é a pessoa pior do mundo. Que você, porque, ah, porque eu sou pecador. Deus te ama. Nós temos ministrado esse amor de Deus para conosco, para que nós saiamos do merecimento e entremos na graça maravilhosa de Deus. Vou fazer um teste. Tente respirar e solta. Inspire e solta. Faça aí. Mais uma vez, mais uma vez. Coloque a mão no seu coração. Coloque agora a mão no seu coração. Está batendo ele? Está batendo? Sim ou não? Está batendo? Isso significa, sabe o que, esse batimento aí? Que você tem um potencial enorme para ter problema. Você está vivo. Por isso que você sente bater. Se teu coração parar, seus problemas são resolvidos. Quer? Ninguém quer. Então aprenda a viver no chão do amor e da graça de Deus, de fé em fé, porque esse é o chamado de Deus para cada um de nós. Amém? Não canse da vida, porque a vida é bela, a vida é linda, maravilhosa. Amém? Terceiro, fé, ela não altera as situações. Fé, ela altera o meu comportamento diante das situações. As situações são essas mesmo, mas agora eu vou me comportar de forma diferente. Querido, a tua fé, ela não mexe com o mundo. Ela não mexe com o exterior. A tua fé mexe com você, para que você possa aprender a lidar com o mundo. Quando você vem à igreja e você recebe uma dosagem desta fé, é para que você possa sair daqui e aprender a viver bem no mundo de adversidade, de lutas, de traições, de enganos, de mentiras. É isso que você precisa aprender a viver. Deus, ele não nos escolheu para nos colocarmos numa bolinha protegida de tudo. Não, Jesus, antes de ser crucificado, ele chama os seus discípulos e diz: olha, o negócio é o seguinte, no mundo tereis aflições, tereis dificuldades, adversidades, mas eu venci o mundo. Ele estava chamando, advertindo os discípulos, porque no dia seguinte ele seria crucificado e eles ficariam perdidos como ficaram. E é nesse momento que você precisa entender que a fé, ela não altera as situações, mas ela vai alterar o meu comportamento diante da dificuldade, diante da adversidade. A fé, querido, não é um pensamento positivo. Hoje é muito isso. As pessoas dizem: olha, pense positivo. Eu trabalho muito com isso. Mas fé não tem nada a ver com pensamento positivo. Fé não é você atrair pelo poder da mente as coisas boas. Olha, atraia coisas boas pelo poder da mente. Não é isso, fé. Mas fé é você abrir o teu coração para Deus. E esse Deus fazer algo incrível dentro de você. E o que é de incrível que Deus vai fazer? Fazer com que você continue adiante. Diga amém. Que você continue crendo, que você continue sendo restaurado, renovado, amém? Em meio à dificuldade, em meio à adversidade, mesmo quando a vida, ela se torna extremamente difícil. Mesmo quando a vida se apresenta de uma forma muito difícil, mas você continua seguindo adiante, isso é fé. Quero uma dica para você encarar os dias difíceis. Guarde isso que eu vou te dizer. Não tente esquecer. Não tente esquecer. Imagine você numa situação difícil. Você tem um combustível. Tanque do combustível. E o que é que as pessoas elas fazem de forma equivocada? Elas usam todo o combustível que elas têm tentando esquecer. E não conseguem seguir adiante. Não conseguem vislumbrar um novo tempo na sua história. Porque vivem a vida toda tentando esquecer. Eu lido muito com pessoas, com adversidades, pessoas que falam para mim momentos difíceis que elas passam, e a gente sente isso nas pessoas, o desejo delas, quando elas vêm conversar com a gente, é de esquecer aquilo, sim ou não? Não é verdade? Se você passou por um trauma em algum setor da sua vida, o seu desejo mesmo é esquecer, você diz, olha, eu quero esquecer isso. Você teve um relacionamento ruim, aí você diz, olha, eu quero esquecer isso. Você teve um problema com seu pai, sua mãe, você diz, olha, eu quero esquecer isso na minha vida. Sim ou não? Não é verdade? Então as pessoas, elas ficam horas, meses, anos, somente tentando esquecer. E esse desejo de esquecer, a gente tem sede de esquecimento constante em nós. Alguém te fez um mal. Alguém te fez alguma coisa. O que é que você faz? Eu quero esquecer. Sim ou não? Não é verdade? Eu quero esquecer. Esse cara me fez um mal. Para mim ele não existe. Eu quero esquecer. Eu quero esquecer essa pessoa. Alguém te prejudicou em alguma coisa. Você passa por ela e diz, olha, eu quero esquecer que fulano existe. Sim ou não? Quando a gente passa por uma dor muito grande, e aquela dor insuportável no seu corpo, qual é o desejo depois que passa aquele momento? É você querer esquecer. Então a gente foca o nosso esforço emocional, a gente foca o nosso esforço espiritual no esquecimento. Nós ficamos a vida toda lutando para esquecer essas coisas. E Jeremias, ele faz um convite para a igreja, ele faz um convite para você que quer crescer espiritualmente, que é o oposto do esquecimento. Ele diz, olha, você precisa lembrar. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você quer esquecer de algo, você pode voltar a falhar na mesma coisa. Sabe por quê? Porque você não lembra. Você esqueceu. O segredo da vida, irmãos, é aprendermos a lembrar sem ressentimento, sem rancor, sem ódio, mas no chão do amor e da graça de Deus. Essa pessoa, ela entrou, não produziu nada em mim. Eu me lembro de tudo como começou. Não volto mais a fazer. Por isso que Jeremias, ele diz, lembre, que na vida eu não posso gastar minhas energias no esquecer, eu tenho que lembrar. O problema e que você pode estar perguntando é o seguinte: o que é que eu faço com as minhas lembranças? O que é que você faz com as suas lembranças? Você pode com as suas lembranças entrar numa depressão. Você pode com as suas lembranças ficar rancoroso, cheio de mágoa, uma pessoa azeda. Mas você pode com as suas lembranças aprender e dizer: poxa, saí mais forte do que antes. Então é lembrar que ele diz. Ele diz, verso 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Olha só, será que Jeremias gostava desse sofrimento? O gosto de fel na boca? Ele disse: eu quero lembrar disso. Você precisa lembrar o seguinte: no dia que teu esposo te deixou, naquele dia que você ficou com raiva, ódio, lembre mesmo daquele dia. E você diz: olha, ninguém mais vai entrar na minha vida e vai me tornar um lixo. Eu vou sair por cima. É disso que você precisa se lembrar, da força que você teve como mulher, da força que você teve para continuar vivendo a sua vida, criando os seus filhos, criando a sua nova história, reescrevendo a sua vida com a força, no amor e na graça de Deus. É disso que nós precisamos, irmãos. Não é chegar e dizer: olha, eu quero esquecer. Meu irmão, o que passou? Passou, é verdade. Mas o que você passou fez quem você é hoje. Uma pessoa madura. Uma pessoa hoje que sabe que pessoas entram para brincar com você. Tentam simplesmente para te usar, para te manipular. Você diz: eu lembra da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Ele não nega nada, ele lembra de tudo. Porque nós vivemos uma negação completa na nossa vida. Não, eu não quero lembrar disso, não quero lembrar daquilo. Não lembre. Lembre, porque você, quando vai se levantar, você vai pisar no chão do amor e da graça de Deus. Você vai dizer: hoje eu estou pronto, pronta para recomeçar, para reconquistar, para escrever uma nova história na minha vida. Querido, olha, a história que te levou lá para o fundo do poço, a história que fez você chorar a noite toda, a história que fez você derramar lágrimas a noite toda, você não pode esquecer. E não pode esquecer por uma única razão, porque se você esquecer, você pode viver ela de novo e ir para o fundo do poço de novo. E não é lá que você deve estar. Deus quer que você esteja no chão, pisando no chão do amor e da graça de Deus. Por isso que Jeremias, ele diz: eu lembro do gosto das cinzas, do fel. E eu lembro para quê? Porque eu gosto de sofrer, não. Mas é para eu não ir lá de novo. É para eu dizer: não, isso aí não é bom para mim. Isso não é saudável para mim. Isso não me trouxe coisas boas. Então esse não é o meu lugar. Querido, você não pode esquecer que seu casamento está por um fio. Você não pode esquecer disso. Senão esse fio, ele vai se romper e o seu casamento vai acabar. Não vai esquecer disso. Por isso que nós temos que lembrar. Você tem que lembrar de todas as coisas. Você tem que se lembrar da sua caminhada de vida. Você não pode esquecer que o teu filho, ele está usando drogas. Mesmo que você diga: eu quero esquecer disso, pastor. Você não pode. Você não pode esquecer essas coisas. E Jeremias, ele diz: eu não vou me esquecer, eu vou me lembrar do gosto das cinzas, exatamente para que isso possa me encorajar, que eu possa resolver isso. E como é que eu resolvo isso? Baseado no amor e na graça de um Deus poderoso, um Deus que me ama. O amor de um Deus que tem pela sua criação. Diga: Deus me ama. Quarto, você precisa aprender a nutrir o seu coração com coisas boas. Eu disse pela manhã, nós temos dentro de nós carne e espírito. Somos corpo, alma e espírito. E há uma carne dentro de nós. Paulo diz: olha, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal que eu não quero eu faço. Uma luta dentro dele, há um lobo. Não é o lobo mau quando nós éramos pequenos, mas é um lobo dentro de nós. E aquele que vai sair mais forte é aquele que você alimenta. Aquilo que você alimenta no seu coração, aquilo que você pensa de dia e de noite, aquilo que está gerando coisas dentro de você. Aí eu pergunto a você: você está renovando o quê? Você está renovando tristeza? Está renovando amargura? Renovando dor? Jeremias, ele diz: eu me lembro das coisas difíceis, sim, e eu não vou esquecer delas, mas eu vou alimentar também, eu vou alimentar o outro lado da minha vida. Aí ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele não negou do fel, da cinza, do absinto. Ele não negou as coisas ruins. Mas ele disse: olha, mas dentro de mim, dentro do meu coração, eu vou alimentar coisas boas. Eu sei que Deus existe. Eu vou pisar nesse chão do amor e da graça de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Ou seja, ele se levantava, ele estava preparando o coração dele para se levantar no outro dia pela manhã. E ao invés de se lamentar, sentir dor no corpo todo, ele poderia olhar no espelho e dizer: as misericórdias do Senhor se renovou sobre a minha vida. Aí você diz: é, pastor, mas não é fácil. Eu me lembro do exame, eu me lembro da cara do médico, eu me lembro de tudo isso, eu me lembro da dor. Ah, pastor, eu me lembro dos problemas que eu estou enfrentando na minha casa com meus filhos. Eu me lembro, pastor, dos problemas que eu estou enfrentando com os meus pais. Eu me lembro, pastor, claramente, os problemas que eu estou enfrentando no casamento. Mas, querido, olha, tem uma outra coisa que você pode, eu quero convidar você a lembrar. É da bondade, do amor de Deus sobre a tua vida. Se encha nessa noite. Mesmo que você tenha uma história de tristeza, de dor, mas se lembre da bondade de Deus. Que no dia que você estava chorando, no dia que você estava arrasado, no dia que você não teve força para se levantar, mas em um momento daquele triste da sua vida, alguma coisa, uma luz, um telefone, uma palavra de alguém, a mão de alguém, ela veio para você como se fosse a mão do Deus Todo-Poderoso, te levantando e dizendo: filha, recomeça, reconstrua, faça uma nova história na sua vida. E foi naquele dia que você se levantou e você disse: poxa, é isso mesmo, eu posso conquistar, eu posso reescrever a minha história. Aleluia. Está bom. Eu também tenho que me lembrar que a bondade, não sei se você vai acreditar no que eu vou dizer, mas a bondade de Deus, ela conspira a favor das nossas vidas, irmãos. A bondade de Deus é isso. Por que é que você não acha? Porque no seu pensamento está tudo merecimento. Você acha que Deus não vai ser bom para você? Porque você peca, você falha, você anda errado. Não é verdade? Você pensa isso. As pessoas colocaram isso na sua mente. Mas há uma bondade de Deus. Deus, ele move céus e terra para te abençoar. Não é abençoar evangélico, irmãos. Não é abençoar os santinhos, é abençoar você, pecador, falho, eu, pecador, eu falho. Como a bondade de Deus, ela conspira a nosso favor. Quantos estão vivos aqui? Faça assim. Olha a bondade de Deus. Isso é bondade de Deus. Não é verdade? Você olha para a cama, você vê seu filho brincando, correndo, fazendo arte. Mas é bondade de Deus, irmãos. Porque tem mães que têm filhos, como você tem, que hoje está chorando. Mas olha só a tua vida. É a bondade, a graça de Deus. Aí Deus chama você essa noite para você andar nesse chão do amor e da bondade de Deus, da graça de Deus. E dizer, meu filho, olha, para de ficar reclamando, murmurando. Faz como Jeremias. Relembra. Mas agora você sabe, as misericórdias vão se renovar sobre a minha vida. É você lembrar que Deus é bom. Que o amor dele é eterno. E quando você entender isso, isso basta. Basta para quê? Para você seguir adiante. Isso basta para quê? Para você recomeçar. Isso basta para quê? Para você se permitir reescrever uma nova história. Isso basta. Você não precisa de muitas coisas, irmãos. Às vezes a gente acha assim, não, para eu recomeçar, pastor, ei, eu não sei se você sabe, mas deixa eu te dizer uma coisa, você não pode voltar ao ventre da sua mãe, então entenda e aceite o que eu vou te dizer, reconstrua a partir do que você está vivendo agora, a bondade de Deus está sendo estabelecida na sua vida agora. Não queira voltar lá para o ventre. Não queira dizer, ah, porque eu não devia ter casado com ele. Você casou. E agora, aceita isso. Vem e diz, poxa, era isso que eu queria ouvir, pastor. Eu quero reescrever a minha história. E eu vou reescrever a minha história baseado na bondade. Andando no amor e na graça de Deus. Eu não sou merecedor de receber, mas a graça me alcançou. Eu não tenho condições nenhuma, humanamente falando, de alcançar tudo isso, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu minto, eu roubo, eu engano, eu uso de trapaça, eu faço um monte de coisa. Mas filho, Jesus, ele diz, mas vem pisando na graça, vem pisando no amor, porque é isso que vai fazer com que você possa ter forças para reconstruir a sua história. Nós temos em Deus o nosso maior aliado, amém? Você não tem um maior adversário, Deus não é teu adversário. Deus não é aquele Deus que pregaram para você, irado, cheio de mágoa, um Deus pronto para te ferir, pronto para te machucar, para te pisar, para te envergonhar. Não, meu irmão, você desconhece o meu Deus. Ele é amável e bom, ele é gracioso, ele é Deus de amor, Deus de bondade, Deus de graça. E eu quero que hoje à noite você saia daqui dizendo, olha, eu vou encarar, pastor, a partir de hoje a vida como ela é assim. Eu não vou colocar nada para debaixo do tapete. Não vou colocar. Mas você vai dizer, olha, eu vou olhar. Eu vou olhar para o amor de Deus. Eu vou olhar todos os dias para o sol que nasce e dizer, hoje se renova as misericórdias do Senhor sobre a minha vida. Esse é o convite de Deus para nós. Então, nesta semana, se esforce para você se lembrar de tudo aquilo que te faz bem. Se esforce o máximo. Passe a sua vida, os seus dias, trazendo à sua memória tudo aquilo que pode te dar esperança. Eu sei, eu não tô querendo negar isso. Tu está com problema. É verdade. Mas se lembre das misericórdias e da bondade do Senhor essa semana. Esse é o meu convite hoje à noite para você. Vinde, andemos no solo, no chão do amor e da graça de Deus. Eu não vou andar no solo e no chão de uma religião. Eu não vou andar no solo de pessoas, mas eu vou pisar no chão do amor e da graça de Deus. E isso fará com que eu possa ter um bom futuro. É o futuro que Deus tem para cada um de nós. Recomeçar. Então hoje o convite de Deus é esse. Vamos ficar em pé. Eu quero que você recomece a história da sua vida. Eu quero hoje à noite que você diga: Espírito Santo, renova, ressuscita, restaura, refaz. Use o prefixo ré para a sua vida essa semana. Use todos eles. Pega o teu casamento e diga: eu vou refazer. Pega a tua vida e diga: eu vou refazer a história da minha vida. Esse é o convite de Deus. Começa a pedir ao Espírito Santo para que ele venha renovar a tua vida, para que ele possa mudar, que venha a bondade de Deus sobre a tua vida. Esse é o desejo de Deus. Vinde, andemos no chão do amor e da graça de Deus. Levanta a sua voz, fale com o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu vou recomeçar, eu vou reconstruir, eu vou refazer. O que é que você precisa refazer? O que é que você precisa reconstruir? Não fique gastando a sua energia em esquecer. Essa dor existe, essa enfermidade existe, esse problema no teu casamento existe, sim. Mas você diz: eu vou me refazer, porque eu vou me lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, que a bondade de Deus, ela é tremenda na minha vida. Refaça a sua vida, refaça a sua história. Você pode fazer isso, é possível.
Antes de eu falar,
aleluia, Jesus.
Eu cantava.